Nosso assunto agora é mobilidade urbana. Aqui do meu lado, secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpo, ele vai conversar um pouquinho comigo sobre a cidade. Maringá tem gargalos, né, no deslocamento urbano. Nós tivemos uma audiência pública que discutiu um plano de mobilidade urbana. Secretário, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço o convite e é muito bom discutir sobre trânsito e principalmente para explicar esse novo momento que a gente vive agora, né? Do início desse plano de mobilidade urbana que é importantíssimo para a cidade.
Eu quero começar por um dado até um pouco negativo quando a gente fala de Maringá e o trânsito de Maringá. O trânsito de Maringá é um trânsito relativamente violento, apesar que os números que o senhor colocou para mim agora há pouco, em média a gente tem em torno de 50 mortes por ano no trânsito.
Sim.
Nós chegamos a ter um ano em que nós tivemos mais de 80.
Uhum.
Né? Como é que a gente pode desenhar o trânsito de Maringá? O senhor, como secretário, pensa, o nosso trânsito é violento? Qual a maior dificuldade que a gente tem hoje de preservar vidas nesse trânsito que a gente tem?
Na realidade, os números são favoráveis. Apesar de a gente, esse ano já tivemos 37 mortes. Não tem nada a ser comemorado, então. Mas os números são positivos. Esses números de mortes no trânsito têm caído ano a ano, né? Isso graças às políticas, né? A cidade está bem sinalizada, não existem acidentes por falta de sinalização. Campanhas de trânsito a gente tem continuamente, a fiscalização é bastante intensa também, tanto é que somos várias vezes acusados aí de indústria de multa, essa coisa toda, mas é fundamental a fiscalização para fazer esse tripé: engenharia, educação e fiscalização. Na realidade, o grande desafio nosso é mudar o comportamento do motociclista. 60% das mortes que ocorreram esse ano, e isso é histórico, são de motociclistas. Então, realmente eles estão muito abusados, excedem demais a velocidade, apesar de trafegarem, a maioria dos acidentes estão nas avenidas preferenciais e um carro atravessa na frente deles. E esse carro, não só por falta de atenção, mas porque a velocidade das motos é muito alta. Então, o grande problema é mudar o comportamento do motociclista.
Local onde mais ocorrem acidentes na cidade? Se a gente fosse desenhar o mapa dos acidentes de Maringá, quais são os locais mais críticos?
A gente não tem pontos críticos. Quando a gente percebe um ponto crítico, a engenharia vai lá, toma as providências ou é colocado algum sistema de fiscalização. Esses acidentes são espalhados pela cidade. É impossível prever onde é que eles vão ocorrer, né? Mas o que a gente tem notado muito é a falta de respeito às preferenciais. Tanto é que agora estamos com um novo modelo de sinalização onde nós aumentamos as placas de pare. As placas de pare tinham 60 centímetros de largura, agora vão para 80, 85, né? E colocar duas placas em cada cruzamento para ver se melhora essa condição de visibilidade. Então, a prefeitura faz a sua parte. Está faltando realmente ao motociclista fazer a sua parte.
Avenida Colombo passa agora a ter uma administração mais intensa sobre ela, porque é considerada uma das avenidas mais problemáticas da cidade.
Não só da cidade, é um dos 10 trechos mais perigosos de rodovia federal do Brasil. Tá? É realmente crítico. Alguns meses atrás a gente tinha até desistido desse convênio com a PRF, mas voltou à pauta. Então, a PRF nos encaminhou novamente a minuta, e essa minuta já teve o parecer positivo da Procuradoria Jurídica do município, já encaminhamos, devolvemos para Curitiba para fazer então o termo definitivo. Eu acredito que até final de janeiro a gente tem esse convênio assinado. E aí temos então que comprar mais equipamentos, radares de velocidade e avanço de sinal para poder cumprir o que está nesse compromisso.
Pedestre, faixa de pedestre, como é que está isso?
Nós perdemos um pouco, né, daquele respeito que a gente tinha, começamos lá em 2005 com esse projeto de respeito à faixa, mas a gente tem retomado isso. Né? Tem campanhas quase que diárias, com aquelas zebrinhas na rua, né? A gente tem percebido que está voltando essa adesão à faixa de pedestre. No entanto, fatalidade do pedestre está em 21%. Tivemos 8 mortes de pedestres nesse ano. Todos fora da faixa de pedestre. Então, o pedestre precisa fazer a sua parte também.
A idade dessas pessoas que são pedestres que acabam sendo atingidas?
Os idosos. São idosos. É a faixa etária mais atingida por atropelamento. E isso é natural, né? Porque os idosos perdem os reflexos, perdem um pouco da audição. Então, nesse aspecto, é muito importante que a família saiba o momento de não permitir mais que o seu idoso, seu avô, sua avó saiam sozinhos nas ruas. E isso acontece assim em um período de tempo muito curto. Em 3 meses, às vezes, o idoso perde muito a capacidade. Então a família tem que estar muito preocupada com isso.
Principais mudanças em vias públicas. Tivemos aí um binário lá na Gedner, que foi colocado perto de uma instituição de ensino superior, que era uma reivindicação antiga.
Sim.
Mais alguma mudança que vai ocorrer em breve?
De grande porte, não. Né? Tem binários sendo implantados todos os dias. Para a semana que vem tem um previsto na frente de uma escola lá no Cidade Alta. Né? Então, o trânsito ele tem mudanças cotidianas. Todo dia tem alguma mudança no trânsito. Agora, de grande porte, nesse momento não temos nenhuma previsão.
Plano de mobilidade urbana, houve uma discussão sobre isso, uma audiência. Uhum. Mais uma vez se falou de pedestre ser valorizado, uhum, ciclista e o transporte coletivo. Uhum. Transporte coletivo é o grande gargalo?
Sem dúvida nenhuma. É o principal desafio nosso. Esse plano de mobilidade urbana, ele vira lei no final. Né? Lá na última audiência, são 4 audiências públicas, na última ele é aprovado, enviado para a Câmara e vira lei. E ali vão sair as diretrizes de como é que a cidade vai ter, obrigatoriamente, que conduzir a mobilidade. E nessa última audiência foi muito boa, tivemos muita participação e todos os que estavam lá defendem o transporte coletivo em primeiro lugar, depois o transporte cicloviário, o transporte a pé, a cidade caminhável, a gente pretende também ir a fundo nisso. Né? A cidade caminhável é aquela onde você consegue resolver a maioria dos seus compromissos indo a pé, uhum, sem precisar de nenhum meio de locomoção. Então é necessário reestruturar também urbanisticamente a cidade para que os bairros tenham todas consiga suprir todas as necessidades do cidadão. Agora, isso realmente é um desafio. Sempre que a gente vai implantar um corredor de transporte coletivo ou uma ciclovia ou qualquer coisa que tire estacionamento, existe uma reação contrária muito grande dos comerciantes. Né? Isso vai ter que ser vencido de alguma forma. Né? Lá na Lício Campolina, por exemplo, uma das condições do financiamento era que a via tivesse uma ciclovia. Teve-se que eliminar o estacionamento para colocar uma ciclovia e, claro, existe reação contrária. O próprio corredor da Morangueira foi uma luta bastante grande com os comerciantes, mas hoje isso está pacificado, principalmente na Morangueira. Né? A eliminação de vagas foi mínima e o ganho de tempo no transporte coletivo foi fantástico.
Nós tivemos uma discussão sobre VRT, inclusive com a fábrica de caminhões e ônibus, que discutiu isso aqui em Maringá, no CODEM. O VRT, o senhor chegou a visitar isso em outros países para visitar um pouquinho, conhecer, sim, um pouco. Isso vai ser uma solução para nós? Isso é uma coisa que a gente pode vislumbrar? Em quantos anos uma cidade como Maringá pode ter um meio de transporte como esse?
Na realidade, nós recebemos um projeto, um anteprojeto, né, de um BRT, Bus Rapid Transit. É um ônibus, uma linha de ônibus leste-oeste, começa lá na Praça Vênus para Campo Mourão e vai até Sarandi. Né? E alguma coisa assim nos surpreendeu nesse estudo, porque nós sempre entendemos que o corredor principal, a melhor ligação dentro da cidade seria pela Avenida do Brasil, a única via que liga os setores leste e oeste de maneira, uhum, contínua. Né? E nos surpreendeu esse estudo porque ele usa a Avenida Horácio Racanelo. Então ele vem pela Brasil, pelo Maringá Velho, desce a 19 de dezembro e na Horácio ele vira à direita e daí vai até Sarandi, sobre a Estrada de Ferro. Né? Então isso está em estudo, porque a gente entende também que a Horácio Racanelo tem, principalmente aqui nessa parte do entre a Paraná e a 19 de dezembro, tem dificuldade de acesso até do pedestre, né? Então tudo isso vai ter que ser balanceado. Por outro lado, existe também um estudo muito interessante do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, que utilizaria então a Avenida Brasil de ponta a ponta, né? Ocorre que o VLT hoje ele ainda é muito caro. Se não houver incentivos a nível federal, principalmente, para que a gente consiga primeiro fazer um financiamento, uhum, com valores módicos, e depois a operação do VLT também é muito cara. Teria que ter subsídios diretos em cima disso para que ele se torne atrativo. E nesse momento, não só em Maringá, mas o Brasil todo vive um momento de indecisão quanto ao transporte coletivo. A maioria das cidades tem o transporte coletivo hoje muito sucateado. Então, é fundamental que o governo federal, estadual e municipal subsidiem, de alguma maneira, a tarifa do transporte coletivo.
Subsídio do transporte coletivo, por exemplo, Maringá, seria uma possibilidade de você reduzir esses custos, um subsídio estadual?
Sem dúvida nenhuma. Curitiba recebe do governo do estado mais de 150 milhões por ano só para baixar a tarifa. E a tarifa lá está mais de R$ 4,00 também, como aqui. E Maringá tem um pequeno subsídio, que é no passe do estudante. O município paga 50% do passe do estudante, que não deixa de ser um subsídio direto na tarifa também. Mas é necessário ampliar isso, porque nenhum sistema hoje vive somente de tarifa. A tarifa seria muito cara, hoje está beirando R$ 5,50 a tarifa técnica. Então é necessário que se procure outras fontes para subsidiar essa tarifa.
Nesse debate sobre um plano de mobilidade, qual o destaque que o senhor faria em relação às mudanças mais rápidas que a cidade precisa? Que a gente vai pensar assim, o que, que vai mudar no trânsito nos próximos 10 anos que a gente vai observar isso?
É, principalmente no transporte coletivo e nas ciclovias também. As ciclovias, a gente tem a cidade privilegiada nesse aspecto, porque tem canteiros largos, então a gente consegue aplicar ciclovias com mais facilidade. Então, esse plano, basicamente, ele vai definir aonde terá corredor de transporte coletivo, para a gente não fazer uma ciclovia lá e depois ter que demolir. Uhum. Isso é o planejamento, né? Então, esse estudo demonstra principalmente quais serão os eixos radiais que receberão no futuro o corredor de transporte coletivo. E aí a cidade já tem que ir se preparando para isso.
Uma conversa que nós tivemos antes da entrevista que eu achei importante, e a gente sempre fala sobre isso, é pesquisa. A gente tem Sim. que fazer uma pesquisa de saber para onde o Maringá é esse... De onde o maringaense sai, para onde que ele vai? Uhum. Ao cotidiano da cidade. Aí o senhor comentou que essa pesquisa vai ser feita, inclusive, para você poder desenhar um deslocamento do transporte coletivo mais eficiente.
Sem dúvida nenhuma. Essa pesquisa ela é feita ponto a ponto, né? Entrevistando as pessoas mesmo, indo às suas casas e perguntando para onde ela vai, como se desloca, quantas vezes por dia ou por semana, quanto gasta com isso, né? Então você vai ter uma pesquisa bastante estruturada para saber quais as reais necessidades das pessoas na questão do deslocamento, né? Alguma coisa dessa pesquisa já começou, principalmente todos os dados do transporte coletivo, de bilhetagem, como as pessoas se deslocam de ônibus, é mais fácil a gente conseguir, porque a gente já tem a bilhetagem eletrônica, isso já foi repassado para a empresa. Então essa pesquisa só pode assim, começar de maneira ampla só em março. Uhum. Porque se a gente fizer essa pesquisa agora nos meses de férias, a cidade se modifica muito, né? Dezembro, janeiro e fevereiro são meses onde não se faz pesquisa, porque as universidades estão de férias, as escolas também, muita gente viajando. Então seria um resultado camuflado. Então em março é que realmente começa a pesquisa ponto a ponto.
Terminal intermodal terminando, como é que vai ser o aproveitamento disso em relação ao deslocamento e mobilidade?
O terminal intermodal ele não muda muito as características de circulação dos ônibus. Volta ao que era antes, na realidade, né? Já era um sistema que estava muito bem estudado. Na realidade, o terminal melhora bastante a condição de segurança e conforto do usuário, né? Na questão de desempenho do transporte coletivo, não altera quase nada.
Isso aumentaria o público que frequentaria o transporte coletivo com esse terminal ou não? Ele dando mais segurança, conforto, isso pode trazer mais pessoas para o transporte coletivo?
Na realidade, não só o terminal, né? O que vai atrair os passageiros para o transporte público é o conjunto das ações, né? Na realidade, o número um de interesse de alguém deixar o carro em casa para ir de ônibus é o tempo de viagem, tempo de deslocamento. Quando esse tempo de deslocamento for menor de ônibus do que de carro ou similar, aí as pessoas vão deixar o carro para ir de ônibus. Enquanto isso não acontecer, é muito difícil mudar essa característica. Mesmo porque Maringá tem uma oferta imensa de vagas aqui na área central, né? São mais de 5 mil vagas do STAR. Nesse último estudo que a gente está fazendo agora para modernizar o STAR, deve passar de 10 mil vagas. Porto Alegre, para você ter uma ideia, tem 3.500 vagas na área central. Então, realmente tem muita vaga aqui, mas tem muito carro também. Então, essas vagas estão sempre ocupadas.
Uma pergunta de curiosidade minha agora. Os que a gente chama de redondo, né?
Rotatórias.
Rotatórias. Uhum. Elas são feitas para você eliminar sinaleiros. Na prática, foi feito para fragilizar o trânsito. Maringá tem sinaleiro na rotatória, que é uma coisa que a gente fica pensando, que é uma coisa meio contraditória. Uhum. A gente pensa muito do semáforo inteligente, de criar uma situação de deslocamento mais inteligente. Uhum. Como é que o senhor avalia isso?
A rotatória é muito utilizada na Europa hoje, né? Tem muitos locais onde tiraram os semáforos para colocar mini rotatórias. Porém, qualquer sistema de trânsito, seja semáforo, seja rotatória, seja viaduto, tem uma capacidade de absorver o fluxo. As rotatórias têm uma capacidade menor do que de um cruzamento semaforizado. Então chega um momento em que o volume de trânsito é tão grande que a rotatória não funciona mais. Aí é a hora de você semaforizar. E em alguns locais, como lá na Praça 7 de Setembro e aqui mesmo na Praça Rocha Pombo, isso já está chegando próximo da saturação também. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é uma solução muito radical, que seria abrir a rotatória ao meio, né, para você melhorar as condições de trânsito.
Mas quando o senhor fala de abrir a rotatória ao meio, é acabar com a praça.
Não é acabar com a praça. Você teria cortar ela no meio, você ficaria duas meias luas, né? tem um projeto desse em andamento, até passamos para o Condema.
Acabar,
né,
com a rotatória mesmo, é, e você ter ela praticamente, exatamente, com uma continuidade das avenidas.
Exatamente. Pelo menos de uma delas. Você não faz o cruzamento, não, uhum, corta dos dois lados. Só a avenida, a via principal de maior volume, você passaria
nós
por dentro da praça.
Nós podemos chegar a
isso. Existe um estudo lá na Praça Souza Naves, para quem não sabe onde é, lá na perto da rodoviária nova, na, uhum, Brasil com Tuiuti. Ali existe um estudo, sim, para que a avenida Tuiuti passe pelo meio da rotatória. Isso está sendo discutido com a comunidade, né? Não se faz assim da noite para o dia, né, uma imposição da prefeitura. Então isso vai ser decidido. Porque aquela rotatória hoje, nos horários de pico, realmente está muito complexa, muito complicada. E simplesmente a colocação do semáforo, os estudos demonstraram que não funcionaria bem, porque tem o semáforo da Mauá, que é muito próximo da saída da rotatória. Então, um semáforo ficaria muito próximo do outro, isso não dá um bom rendimento. Mas existe esse estudo, sim.
Eu conversei com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Purpo. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na CBN.
Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, porque as dúvidas da população no trânsito são sempre muito grandes, sempre gera muito debate, e estamos lá à disposição na Secretaria de Mobilidade para qualquer dúvida.
Nós deixamos conversar sobre trânsito, passo o dia conversando sobre
o dia
trânsito.
O dia todo, realmente.
Todo mundo tem uma dúvida. Eu conversei com o secretário de Mobilidade Urbana, conversei com o Gilberto Purpo, falamos um pouco sobre o trânsito em Maringá, novidades, temos um estudo de mobilidade que nós esperamos que faça uma redução, né, do número de mortes, de acidentes, e faça o trânsito ser mais ágil e mais humano.